Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Rita e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, estamos aqui hoje para mais uma entrevista, desta vez com a Rita Cruz. A Rita é um novo talento da literatura portuguesa, que acabou de editar A Menina Invisível, um livro que saiu pela Guerra e Paz, que eu já li, e que tenho que vos dizer que é uma das minhas melhores leituras do ano, sem sombra de dúvida. Portanto, Rita, muitos parabéns. E é um livro que parte de um princípio muito interessante, que é a Alice, que é uma menina que, resultado de um trauma, se torna invisível, e nós vamos ao longo do livro acompanhar a história da Alice e dos seus companheiros, vamos lhe chamar assim, não é? E vocês podem dizer, João, isso parece um conceito muito fantasioso. E eu também pensei isso no início. Eu, quando me apresentaram o livro, eu pensei, isto parece uma coisa de fantasia. E depois disseram-me que era num contexto histórico, se passava no ambiente do regicídio, e eu fiquei assim curioso, pensei, que combinação estranha, vamos lá ver onde é que isto vai dar. E devo-vos dizer que, se tem essa reserva de que, isso é um livro de fantasia, eu não leio fantasia, não é de todo um livro de fantasia, é um livro que tem um elemento fantasioso, um elemento, um toque de realismo mágico, mas toda a narrativa é uma narrativa humana e real, em que esse elemento é tratado de uma forma realista e não fantasiosa. Portanto, não, se têm esse problema à partida, não tenham, desafiem-se e tentem ler o livro, porque de facto vai valer a pena. E se eu, que não sou um fã de fantasia, não senti qualquer tipo de problema com isso, não acredito que vocês vão sentir. E portanto, deixo-vos aqui, antes de começar esta conversa, este desafio de lerem o livro e dar os parabéns à Guerra e Paz. Nós queixamos-nos tantas vezes que as editoras não dão oportunidade a novos autores portugueses, e este é um exemplo de uma editora a dar uma oportunidade a um novo autor. E portanto, quando isto acontece, também nos cabe a nós, leitores, premiarmos este esforço que é feito e dizermos às editoras, vale a pena continuarem com esta aposta e continuem a apostar nestes escritores, não é? Não podemos estar só no lado da queixa e depois não apoiar,
sim,
não é?
Tão bem dito, João, é mesmo, muito bem dito, sim.
Oh, Rita, sempre. Então começava por te perguntar, pelo que eu vi aqui da tua biografia, vi que tu andaste aqui um bocadinho por vários sítios de Portugal. Tu nasceste na Guarda, andaste pelo Algarve, pelas Beiras, Braga, Lisboa, depois foste para o estrangeiro, atualmente, segundo o que sei, vives na Malásia.
Sim.
Há aqui um espírito nómada em ti.
Completamente, é. Eu nasci numa cidade pequenina, não é? A cidade da Guarda, na Beira Alta. E desde sempre, a cidade era pequenina para mim, não é? Fui sempre daquelas pessoas que eu queria conhecer mais, queria saber mais, queria estar nos sítios. Sempre fui uma pessoa que li muito, portanto, tinha muita curiosidade em ver o que era viver fora de um meio tão pequenino. Portanto, fui assim que pude, não é? Fui para a universidade, saí, fui para Braga. Ainda vivi alguns anos depois da universidade em Braga, passei por Lisboa também e depois saí. E foi aí que foi, eu acho, a minha verdadeira saída. Foi quando fui fazer um mestrado. Portanto, o meu primeiro curso, eu tenho dois cursos. Tenho um curso de fisioterapia já tirado mais tarde, aos 30 anos, voltei à universidade para tirar um curso de fisioterapia. Mas o meu primeiro curso foi de Relações Internacionais, lá está. Né?
Ok.
Eu queria ser jornalista, né? Eu queria ser...
Ok.
E achei, tive, na altura fui ver um bocadinho como é que era o curso de comunicação social que tinha aberto na altura, há pouco tempo, em Braga, e comparei-o com o curso de Relações Internacionais e achei, isto, a gente, eu sou muito idealista, levo sempre um bocadinho de tempo a perceber como é que as coisas funcionam. E achei, dentro do meu idealismo, isto, para ser jornalista, o que nós precisamos é descrever bem, obviamente, e e temos coisas para dizer. Portanto, eu no meu curso eu tenho de aprender coisas para depois poder transmitir conhecimento. E olhei para o curso de comunicação social, aquilo era tudo muito técnico, e achei, não, relações internacionais vai-me dar aqui todo o arcabouço cultural que eu preciso para depois poder falar e ter conhecimento. Pronto, e então fiz o curso de Relações Internacionais, obviamente com o curso de Relações Internacionais vou bater à porta de um jornal e dizer, olha, venho aqui fazer um estágio com o meu curso de Relações Internacionais. Pronto, nada correu como era suposto. Mas sim, então já tinha esta ideia de sair, não é? A minha primeira saída, que eu acho que foi uma saída mesmo a sério, foi quando fui fazer o mestrado para a Inglaterra e fui para a cidade de Bradford, no norte da Inglaterra. E isto foi em, já lá vai muito tempo, em 1998, não é? Não sei como Bradford é agora, mas na altura era uma cidade muito interessante, porque era uma cidade que tinha uma comunidade muito grande de paquistaneses. E então os britânicos, na sua maneira de serem, em que não havia necessariamente integração, não é? E então o que os britânicos faziam era, e eles iam saindo à medida que mais comunidade paquistanesa chegava à cidade de Bradford, mais eles iam saindo para os arredores, portanto afastavam-se, não havia muita integração. Tinha havido uns distúrbios grandes em Bradford por motivações raciais, não é? Alguns anos antes, e a cidade estava assim um bocadinho quente ainda. Mas pronto, observava-se isto, era assim um choque cultural. De viver na Inglaterra que não era a Inglaterra, não é? Pronto, foi muito interessante. E depois daí regressei para Portugal, mas já a tentar sair. E acabei por ir para a Colômbia, foi o primeiro sítio onde fui fazer uma missão humanitária ligada aos direitos humanos na altura. Tive um ano na Colômbia, e a Colômbia foi o sítio que me mudou completamente. Eu, a Rita que sou, aquilo que escrevo, a forma como vejo o mundo, veio-me toda dessa primeira experiência na Colômbia.
Porquê? O que é que aconteceu na Colômbia que te fez mudar?
Foi outro confronto, mas um confronto gigantesco. Eu escrevi uma crónica aqui há uns meses atrás, em que dizia que eu cheguei à Colômbia como uma adolescente tardia, e encontrei um país de adultos precoces, não é? Eu fui com uma organização que funcionava à base do voluntariado, semi-voluntariado, vá, não era bem tudo voluntariado, e eu fazia proteção a defensores de direitos humanos, portanto, pessoas que por levantarem a voz, defenderem pessoas que estavam conotadas com o Partido Comunista ou com a guerrilha, não necessariamente, mas havia uma mistura entre as duas coisas, ou advogados que defendiam pessoas acusadas de serem guerrilheiros, recebiam ameaças de morte constantemente, não é? E então nós defendíamos esses defensores de direitos humanos, protegíamos, fazíamos quase uma barreira humana, com muito lobby por trás na Europa e nos Estados Unidos, e assegurávamos que as ameaças não eram levadas a cabo. E esta organização, por estar só a fazer isto, né? Ou seja, eu estou com os defensores de direitos humanos, estou a proteger o trabalho que eles fazem, mas são eles que sabem o que fazer neste país, são eles que entendem o país. Isto é uma coisa que às vezes as organizações, quando chegam, com o passaporte da cara branca, não é? Chegam e sabem tudo melhor. E com esta organização foi uma humildade muito grande, foi perceber realmente o que era ter coragem, perceber o que era viver num país instável, pronto, e toda a sorte que eu tinha, não é? Em vir daquela cidade pequenina da Guarda, de uma família estável, de classe média, num país saído da Revolução, saído dos tempos mais instáveis do pós-Revolução, e com todas as oportunidades que eu tinha. Pronto, e foi um confronto muito grande. E vivi na Colômbia e vivi na selva. Vivi com uma comunidade de camponeses que estava, porque havia vários interesses na terra que eles ocupavam. Eles tinham sido deslocados e tinham sofrido já coisas horrorosas. E então eu vivi com eles durante um ano na selva, não é? Portanto, isto é uma coisa brutal e
Desafiante.
é desafiante e pôr tudo em perspectiva, não é? Tudo em perspectiva. E tanto pôs em perspectiva que eu lembro-me de ter chegado a Portugal e durante 6 meses andei aí que nem uma barata tonta.
Porque no
Não.
fundo é reaprender a viver, não é? Quase.
É reaprender a viver e é ver as coisas todas de uma forma diferente. Ou seja, não saber o que se passa lá fora, viver uma vida pacata, de casa, centro comercial, cinema, casa, um bocadinho. Eu não suportava a alienação que às vezes é necessária. Não é? Pronto, então foi um momento que me marcou muito e que acho que me transformou.
E como é que foste parar à Malásia?
Ui, depois aqui há muita coisa pelo meio, então. Saltaram muito. Porque da Colômbia, é assim, da Colômbia ainda veio depois o meu divórcio com a ajuda humanitária, não é? Portanto, eu comecei nos direitos humanos e achei que ia. A minha vida ia ser este tipo de trabalho. E, entretanto, meti-me na ajuda humanitária e naquilo que eu chamo o circo da ajuda humanitária. Portanto, da Colômbia ainda fui para o Afeganistão e para o Sri Lanka. E o Sri Lanka foi a minha última missão e foi onde eu tomei a decisão de não, eu preciso de fazer outra coisa. O meu ganha-pão não pode ser este. Porque a partir do momento em que ali a ajuda humanitária começa a ser uma carreira, deixa de ser a mesma paixão, há dilemas éticos que se colocam, começa a ser uma coisa muito difícil. Eu não queria esses dilemas éticos na minha vida, não é? Portanto, achei, ok, isto não pode ser, vou ter de fazer outra coisa, vou ter de aprender outra coisa, vou ter de ter outra profissão. E dentro do meu idealismo fui para a fisioterapia porque achei, não, eu gosto de ajudar, não é? Portanto, não vou ajudar nos direitos humanos, vou ajudar na saúde. Achar que na saúde é só isto, nós somos uns bons profissionais e, portanto, a coisa sempre. E então fui para a fisioterapia. E depois, quando comecei o curso de fisioterapia, eu já tinha encontrado o meu marido, o Roger, já nos tínhamos cruzado no Sri Lanka, e pronto, e comecei a fisioterapia. Entretanto, o Roger veio viver para Portugal. E por cá estávamos até termos, também estou aqui a saltar algumas coisas, mas estou num calo, pronto, até termos os filhos, tivemos o primeiro filho, e o Roger continuava, ele vivia em Portugal, mas continuava ligado à área dos direitos humanos, ele fazia consultadoria, portanto, de vez em quando ausentava-se uma semana, e outras vezes ausentava-se durante um mês e meio. E lá está, e cada vez era mais evidente que ele teria de se ausentar por mais do que um mês para que o trabalho valesse a pena. De modo que ele é australiano, e durante umas férias, acho, ele foi à Austrália e ofereceram-lhe um emprego permanente em Melbourne. E pronto, e nós equacionámos tudo, avaliámos o que seria melhor para a família e então resolvemos ir. Portanto, fomos para a Austrália. Eu, como fisioterapeuta, portanto, na altura já era fisioterapeuta, não podia trabalhar na Austrália, porque a Austrália, as profissões da área da saúde não reconhecem de imediato. Portanto, é
Certo.
preciso fazer uns exames e não sei o quê. Pronto, e depois tem uma lista de espera enorme para os exames que é necessário fazer. Que eu demorei cerca de 5 anos até conseguir completar a acreditação e quando finalmente a completei já nem sequer estava na Austrália. Pronto, ficámos 2 anos na Austrália e a Austrália não é um país fácil de se viver com uma certa qualidade de vida. Como é que eu vou explicar isto? Bom, Eu não podia trabalhar, portanto, nós vivíamos com um salário, não é? E não podíamos, ou seja, por exemplo, colocar uma criança no infantário. Nós tínhamos duas crianças no infantário, para que eu pudesse eventualmente estudar, fazer os exames e começar a trabalhar, custava-nos à volta, sensivelmente, de 80 euros por criança por dia, sem refeições. Embora os salários sejam elevados, dificilmente conseguiam compensar, não é, que eu pusesse as crianças no infantário para me preparar para os exames. Portanto, foi, e não tínhamos apoio nenhum, portanto, foi ali uma altura um bocadinho difícil, que também me confrontou com aspectos interessantes que depois acabam por passar na escrita também, a nível desta coisa do que é ser mulher na nossa sociedade, as limitações, as diferenças de oportunidade, etc, etc, etc. E pronto, e portanto estávamos na Austrália, neste contexto, e mais uma vez o Roger recebe uma proposta de emprego para ir trabalhar para a Malásia, e eu equacionei um bocadinho, a proposta era muito aliciante, e eu por mim equacionando o que seria viver na Malásia, o que seria viver na Austrália, disse vamos embora para a Malásia, e acabamos na Malásia, e estamos lá, era para ficarmos durante talvez 2 anos, já lá estamos, não sei se é há 5, se é há 6 anos. E não sei quanto mais tempo por lá ficaremos.
Estás feliz lá, para já.
Sim, eu estou sempre, eu arranjo forma, sempre, mesmo na Austrália. Arranjo sempre. Há sempre coisas boas, há sempre coisas más, agarro mais coisas boas.
E tu já aqui falaste um bocadinho sobre como a tua experiência de vida enquanto mulher te ajudou também na escrita a poder refletir um bocadinho sobre a condição feminina e os dilemas com que uma mulher tem de se deparar ao longo da sua vida. Há mais coisas nesta tua experiência de itinerância pelo mundo, há mais coisas que tenhas retirado que acho que tenham sido importantes para a tua escrita, que te tenham moldado como escritora, a tua visão enquanto escritora?
É curioso porque eu ouvi a entrevista que te fizeram há pouco para o programa de Nada Será Como Dante, e tu dizes uma coisa muito acertada, que é para ti a leitura é uma experiência de empatia, não é?
Sim.
Pronto. E eu acho que esta minha vivência muito internacional, o que aumentou exponencialmente foi a empatia, não é? Foi eu. Não sei se trago isso muito. Eu tenho dois romances, João. A Menina Invisível, é o
É o
meu segundo
segundo.
livro, não é?
Sim.
Mas acho que por acaso em nenhum dos dois passa isto diretamente, que é. Ou talvez passe, não sei. Porque no fundo são experiências de empatia. Que é aquilo que eu chamo a descoberta de que o outro não existe, não é? E para mim, lá está, mais uma vez foi a Colômbia que me trouxe isto de chofre. Foi o eu de repente perceber que o outro não existe, porque eu também sou o outro. Eu como estou lá, eu sou o outro, eu tenho maneiras de estar diferentes, de falar, de comer. Tenho uma cultura diferente daquela que eu vejo ali. E eles olham a mim como o outro. Eu estou na selva, não é? Pessoas que não, nunca saíram dali, daquele território pequenino, pessoas extremamente pobres, que vivem daquilo que cultivam. E para eles eu era completamente o outro. Ainda por cima era uma comunidade afro-colombiana. Isto é muito engraçado, porque. Eu acho sinceramente que o racismo existe em todos nós. O racismo enquanto olhar para o outro, que seja diferente, e imediatamente catalogá-lo como diferente, existe em nós, porque vem dos nossos períodos da selva, em que para nos preservarmos nós tínhamos de desconfiar do outro, não é? E então é engraçado porque daquela comunidade afro-colombiana eu tinha imensa vergonha de não conseguir distinguir as pessoas, não é? Pronto, eram todas iguais para mim. E foi um alívio perceber que para eles, nós, os que estávamos lá a acompanhar, também eram todos iguais. Eles confundiram-me a mim uma vez com uma britânica alta, muito mais alta do que eu, de cabelo ruivo. Tinha nada a ver comigo, completamente. Mas é verdade, para eles, nós éramos todos um bocadinho iguais, não é? Uhum. Pronto, então é esta experiência de termos dentro de nós certas desconfianças com o outro, de construirmos a imagem do outro e depois o outro não existir, o outro não existe, somos todos, todos, todos a mesma coisa. Crescemos em sítios diferentes, temos cor da pele diferente, etc. Mas somos todos iguais e não há uma cultura superior, não há, não é? São todas diferentes. E pronto, eu acho que essa empatia, esse querer conhecer, o outro começou a assustar-me menos, não é? Não me assusta, dá-me imensa, eu tenho imensa curiosidade em perceber. E quanto mais diferentes às vezes as pessoas são de mim, mais curiosidade eu tenho. Se calhar não me sinto em casa.
Sim.
Em casa com alguém, eu adoro na Malásia estar, não estou muitas vezes, mas estar com alguém da comunidade portuguesa e falar português. Ter as mesmas referências, falar do bacalhau, dos chutes e pontapés, sei lá, coisas que mais ninguém vai perceber. Mas a minha curiosidade é conhecer a pessoa que é completamente diferente de mim, que foi criada de forma completamente diferente, come coisas extraordinárias, tipo insetos grelhados, sei lá. Tenho imensa curiosidade e acho que isso. Depois, na escrita, eu consigo ou quero, não é? O meu objetivo é mesmo entrar dentro de cabeças diferentes.
Sim, isso faz muito sentido, porque, e atenção, eu acho que às vezes esse querer, essa curiosidade e o querer perceber, não quer dizer necessariamente concordar com a pessoa, mas é exatamente o perceber o porquê, mesmo de situações extremas, e isso tu me estavas a dizer fez-me muito pensar sobre, por exemplo. Muitas pessoas, nas quais eu me incluo, têm muita curiosidade com as séries de true crime, em que tu vês aquelas séries sobre serial killers ou sobre situações mais extremas de crime que acontecem, e de facto é um exercício de empatia, não de empatia no sentido de te quereres desculpabilizar o outro, mas muitas vezes perceber o que é que na cabeça daquela pessoa correu mal para ela chegar àquele extremo. É um bocadinho essa curiosidade, essa tentativa de montares o puzzle da cabeça de outra pessoa, e que pode ser feito a ver uma série, como pode ser feito a
Exato.
escrever livros, não é?
Sim, sem dúvida. Eu não ponho cinema, séries de televisão e livros, são artes diferentes, mas todas elas tentam contar histórias, e são, todas elas podem criar estas experiências de empatia também.
E de tentar compreender o que é que se passa na cabeça de outra pessoa. E então foi um bocadinho isto que fez com que uma pessoa que tem um percurso ligado ao apoio humanitário e à fisioterapia, depois, no meio disto tudo, diga: eu tenho que escrever livros. É um bocadinho esse exercício.
Não, olha,
Então.
é engraçado, sabes que eu não pensava em nada destas coisas, mas as perguntas, pronto, as perguntas que me vão fazendo depois obrigam-me a ir atrás e a refletir, mas será que, mas quando é que isto foi? Pronto, e eu sou uma pessoa, eu tenho uma memória péssima, sou muito seletiva, péssima.
O que às vezes é uma bênção, não é?
É,
Nem
às
sempre.
vezes é, mas às vezes é uma tristeza
Às vezes é
também,
uma
porque
tristeza.
é, às vezes é uma tristeza, gostava de me lembrar de certas coisas e pronto, e não me lembro. Outras realmente é muito bom não me lembrar. E então, como tenho, eu vivo o dia a dia, estou sempre muito ocupada, vivo o dia a dia ao máximo e não penso muito no que ficou para trás. Acho que aquilo que eu tento sempre fazer é, eu não quero chegar mais à frente na minha vida e olhar para trás e dizer, epá, arrependo-me tanto, tanto, tanto de não ter feito isto. Não, vou-me arrepender de algumas coisas, claro, porque a gente olha para trás e olha, se eu na altura soubesse o que sei agora, não teria feito isto. Mas arrepender muito, 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 não. Portanto, estou muito ocupada sempre a viver aqui hoje, para ir lá para trás e tal. Mas pronto, então, esqueço-me de imensa coisa. E a primeira vez que me fizeram esta pergunta, e depois eu vou dizendo imensas asneiras, porque vou dizendo dentro daquilo que me lembro, né? E depois as coisas ficam registadas e isto vai ser uma chatice. Mas pronto, então me disse que não, escrever, não, eu escrever, eu sempre escrevi muito, sempre. A escrita sempre foi parte, da minha vida, mas não uma escrita pública. Foi sempre uma escrita para mim, e depois começou, quando eu fazia estas missões, começou a ser escrita para a família. Em cartas e depois em e-mails. Mas então, portanto, sempre a escrita sempre esteve lá, mas nunca, como vou escrever um romance. E então eu disse isto, taxativamente, eu nunca tentei escrever um romance. E eis que, aqui há uns meses atrás, descobri uns certos papelinhos, na casa, portanto, foi o ano passado, foi na casa dos meus pais. Porque estava precisamente à procura dos e-mails que tinha escrito. E levei-os para a Malásia e comecei a reler os e-mails, precisamente para ver se será que há aqui matéria para escrever, se calhar, um livro sobre estas experiências, estes anos de experiência na área humanitária. E deparei-me com o que seria o esboço de um romance. Portanto, 70 páginas escritas. E comecei a ler aquilo. E o que é engraçado, mas quem é que escreveu isto? E como é que isto veio aqui parar às minhas coisas? Como é que eu tenho aqui este romance? 70 páginas. E foi só nas últimas páginas que eu percebi, mas eu escrevi isto. Eu estava a tentar escrever um romance. João, não tenho a mínima ideia. Tu estás a olhar para mim como ela tem Alzheimer, ainda não percebeu, isto é grave. Não reconheci nada daquilo, portanto, eu devia ter 20 e poucos anos quando escrevi, e só no final é que me lembrei: ah, esta era a história que realmente ia por estes caminhos e tal, e ficou-se por aqui. Ou seja, eu já tinha tentado escrever, portanto, não sei onde é que isto parou, não sei se parou, pronto, com o entusiasmo que eu tive, porque eu tive mesmo muito, muito entusiasmo com uma carreira na ajuda humanitária, que achei que era o que eu ia fazer, se depois foi no mergulho, com a fisioterapia, depois ao ser mãe, não sei onde é que isto tudo se perdeu. A única razão porque eu escrevi o primeiro livro, que foi o No País do Silêncio, foi porque me vi na Malásia com algum tempo livre, e decidi nesse ano que ia oferecer. No Natal, e oferecer à minha família e amigos uma coisa feita por mim. E feita por mim seria qualquer coisa escrita. E comecei a escrever uma pequena história, que ficou um romance de 450 páginas. Pronto. Portanto, foi só aí. E comecei a escrevê-lo a achar. Eu não tenho capacidade de escrever um romance, portanto, isto vai ser uma história. Também não tenho compromisso. Se a coisa não ficar muito boa, não há prenda de Natal para ninguém, ou voltamos. Vamos ao supermercado comprar qualquer coisa. Pronto, e gostei muito e descobri que afinal, tinha histórias para contar, porque eu sempre achei que escrevia bem, mas não tinha histórias para contar. E descobri que não.
E descobriste que afinal tinhas muitas histórias
Afinal,
para contar. E como é que foi essa experiência? Essa experiência de escrever um livro, de depois ser lida, de ver outras pessoas a interagirem com a tua história, a virem falar contigo sobre ela. Como é que foi viver essa experiência toda do primeiro livro?
Então, olha, eu morria de medo disto que estamos a fazer agora, não é? Não queria nada disto. Eu queria escrever no meu cantinho, a obra está escrita e agora, por favor, leiam. Mas acabou por aqui. Não me venham fazer perguntas. Não quero. Não, não. Já está. A escrita é uma coisa íntima, porque e embora eu soubesse que estava a escrever e que ia oferecer à minha família, mas continuava a ser quando eu escrevi era uma coisa íntima, e nós damos muito, qualquer escritor, acho eu, não é? Dá muito de si quando está a escrever e não quer necessariamente falar sobre aquilo. pronto, e morria de medo. E, portanto, eu escrevi quando estava na Malásia e o livro saiu, foi publicado quando eu ainda estava na Malásia, portanto, foi o ano passado, creio que saiu em maio ou em junho. E eu depois vim a Portugal em setembro. E a apresentação mais formal do livro foi feita na Festa do Avante. Ora, o livro, o No País do Silêncio, ele trata sobre o período do Estado Novo. Portanto, vai sensivelmente cobre 1948 até ao 25 de Abril. E fala muito da resistência. E fazer aquela apresentação na Festa do Avante, João, eu não dormi naquela noite, eu não comi nem no dia anterior, nem naquele dia, porque achei que era uma responsabilidade enorme. Eu, que já nasci depois do 25 de Abril, estar a apresentar o livro onde eventualmente estariam pessoas que tinham vivido aquela época e que tinham feito parte de uma resistência da qual eu falo, né? Portanto, tinha mesmo muito, muito medo, e depois percebi que não há que ter medo, porque as pessoas que não gostam do teu livro não aparecem nas apresentações.
E esperemos que não. Pelo menos esperemos que assim seja.
Para estarem lá, tinham de odiar. Pronto. E então as pessoas que realmente aparecem são pessoas que têm alguma coisa a dizer. E foi uma experiência muito bonita. E foi eu perceber também que, de repente, as personagens que eu tinha criado e que são personagens que não existem, que de repente existem, aquelas personagens existem, porque já não pertencem a mim, já pertencem a outras pessoas também, e fazem perguntas sobre elas, como se elas tivessem vida além daquela que eu exponho ali. Pronto, e tudo isso continua a ser, eu não estou muito calma aqui quando estou a falar contigo, por exemplo, não é uma coisa que seja muito natural em mim, mas tem um lado muito, muito bonito também, portanto eu vou sempre a transpirar para as apresentações, agora já não com o mesmo receio, mas pronto, porque não sou uma pessoa que goste de estar...
na ribalta.
Sim, no centro das atenções, não gosto, mas pronto, já percebi que tem de ser, e que depois também há um repousadozinho no final, quando as pessoas te vêm falar sobre os personagens, sobre as situações, sobre frases, pronto, e isso é maravilhoso e pronto, e vale a pena.
E vale a pena. Ainda bem que pelo menos chegas a essa conclusão. Eu, curiosamente, tenho uma amiga minha, uma grande amiga, que quer muito escrever, mas de facto tudo o que é associado depois
Sim.
àquilo que é a experiência de ser escritor, o ter de ir apresentar o livro, o ter de falar com pessoas, é uma parte que a aterroriza. Então ela vive completamente a adiar esse sonho um bocadinho por pensar que ter que passar por isso é demasiado traumático para valer a pena.
Eu acho que depois também a primeira vez é que custa mais, depois vai, é como tudo, não é? Com a estaleca, um bocadinho de prática, deixa de ser, mesmo que não seja uma coisa que se goste muito, mas já se consegue gerir. Ela que não desista por causa disso.
Sim, acho que é uma boa mensagem para ela. Diz-me uma coisa, este livro, No País do Silêncio, ainda é um livro que está disponível? Portanto, quem tiver interesse em lê-lo, consegue ainda?
Consegue. Ele está. Sim, ele foi editado por uma editora muito pequenina, Página a Página, mas ele está, portanto, está à venda na editora e, embora não o consigas encontrar na livraria, mas consegues encontrar online, na Bertrand, na FNAC. Na FNAC, por acaso, não sei se consegues. Na Walk.
Ah, que bom.
Sim.
Ok, portanto fica à nota. Quem tiver interesse em ler o primeiro livro da Rita, pode pesquisá-lo, que ele está disponível. Eu, por acaso, vou fazê-lo porque fiquei com a curiosidade de pensar o que é que Rita escreveu antes disto. Deixa-me lá ver por onde é que Rita andou antes desta menina invisível. E é isso que te perguntava: e como é que chegámos desta experiência do No País do Silêncio, um livro sobre o Estado Novo, e de repente como é que aparece a menina invisível? E não foi assim em tanto tempo, não é? Porque.
Mais ou menos, João, porque
Então.
sim, porque o livro demorou um bocadinho até. Lá está, era quando tu disseste no início, parabéns à Guerra e Paz por ter pegado numa voz desconhecida, não é? Praticamente desconhecida, não é fácil, portanto, até à página, dizer que sim ao romance, houve muitos nãos, não é? Houve muitos silêncios. Que acho que o que mais acontece são os silêncios. Portanto, eu acho que o livro já está. Quando o No País do Silêncio finalmente foi editado, eu já me perco um bocadinho. Lá está, tu vais achar que eu tenho Alzheimer. Eu já não sei se teriam passado 2 anos
Ok.
desde que ele tinha sido escrito, não é? Porque, entretanto, depois também mete-se a pandemia, e acho que na pandemia todos nós perdemos a noção do tempo, não é?
Sim.
Não sei se talvez 2 anos, qualquer coisa assim, quando ele foi editado, não é? Portanto, e nesses 2 anos deu tempo à menina invisível, ir avançando. E eu, quando cheguei cá o ano passado, em setembro, o livro já estava praticamente, não estava praticamente escrito, mas já ia bastante avançado. Eu acabei-o aqui, acabei-o em Faro, em novembro do ano passado. Portanto, a Guerra e Paz é que realmente foi muito rápida em pegar na menina invisível.
Porque
Porque acho que não ia.
percebeu que tinha em mãos um bom livro e então não quis adiar a publicação, que fizeram muito bem. E como é que apareceu esta menina invisível, então?
Olha, a menina invisível, portanto, eu gostei muito de escrever No País do Silêncio. Deu-me. Preencheu-me completamente, ou seja, descobri, eu já fiz muitas coisas. Eu, quando estive na Colômbia e quando trabalhei com a organização que trabalhei, que já agora chama-se Peace Brigade International, Brigadas Internacionais da Paz, ainda existe, e quando trabalhei com eles, eu senti que tinha encontrado a minha vocação, que me sentia realizada naquilo que fazia. Infelizmente, não aconteceu o mesmo com as outras organizações com que depois trabalhei. E pronto, e eram, se as Brigadas Internacionais de Paz trabalhavam muito na base do voluntariado, não é? Portanto, não se pode trabalhar sempre na base do voluntariado. As outras organizações que realmente já pagavam as contas, não, eu não me revi em nenhuma delas. Com a fisioterapia também tive uma grande desilusão, porque lá está, achei que bastava ser um bom profissional, para fazermos um bom trabalho, e depois não é assim, porque também depende do sítio onde se trabalha, das condições de trabalho que existem, das limitações que se impunham na altura à profissão, etc. Portanto, não, nunca eu creio que me revi. Que me senti completamente realizada na fisioterapia. Eu continuo a fazer fisioterapia, mais uma vez na Malásia continuo a não poder trabalhar, porque eu e o Roger vivemos em união de facto, e então na Malásia eles não me deixam trabalhar, porque eu estou com um visto de dependente, mas não estou casada com a pessoa que está com o visto de trabalho. Portanto, isto
Coisa
muda
estranha.
bastante. É tudo muito estranho. Mas pronto, nós casámos este ano precisamente por causa dos papéis. Mas pronto, tenho feito trabalho de fisioterapia, mas sempre em regime de voluntariado. Portanto, voltei um bocadinho engraçado, juntei a parte humanitária com a fisioterapia, e faço fisioterapia com refugiados em clínicas de convalescença para refugiados na Malásia. Mas pronto, não, também não é uma profissão, se calhar porque ficou muito manchada por anos que não correram muito bem, em que sinta estou completamente realizada. E quando escrevi No País do Silêncio, eu era capaz de passar um dia inteiro a escrever, nem me lembrava de comer. Ia meter os miúdos à escola, começava a escrever e seguidinho até ir a buscá-los. Pronto, não são sempre assim todos os dias.
Claro, senão não vivias, não é?
Não, e mesmo na escrita nem todos os dias são assim claro, tão claro. Satisfatórios, não é? Mas revi-me. Eu aqui consigo atingir a plenitude quando escrevo, quando crio este mundo, quando crio estes personagens e agora visto a pele deles. Eu vou-me deitar e estou a pensar nas situações porque ainda não consegui despir completamente a pele daquele personagem e da situação que aquele personagem acabou de passar. Pronto, e identifiquei-me completamente com a escrita e agora já me esqueci qual foi a pergunta que me fizeste.
A minha pergunta é como é que chegaste à menina invisível, ou como é que ela chegou até ti. Estás bem. Okay. A dizer que estavas embevecida pela experiência de escrever o No País do Silêncio.
Esta linga-linga foi toda a fazer isso. Pronto, e então, acabei o No País do Silêncio e houve uma imagem que começou aqui a crescer na minha cabeça e não me largava. Portanto, eu queria, escrevi o primeiro romance e queria realmente escrever outro. E começou a aparecer esta imagem aqui insistentemente. E a imagem, lá está, isto não é um spoiler, ok? Mas vai dizer alguma coisa do livro, porque a imagem, o livro começou com a imagem de uma menina que sofre tantos abusos físicos para tentar não sentir mais aquele abuso, começa a esconder-se dentro de si, dentro do corpo, tentar arranjar um espaço dentro do corpo em que ela não sente e não vê o que está a passar à volta dela. E isto de uma forma tão intensa que o corpo acaba por ir atrás dela e desaparecer. Uhum. A menina invisível não é bem isto, não é bem isto que acontece à Alice, mas a imagem que começou a história da menina invisível foi esta imagem de alguém que sofre tanto abuso que se quer esconder do corpo, não quer sentir, não quer ter corpo, porque se não tiver corpo não é abusada. E mete-se tanto dentro dela que o corpo desaparece. E esta ideia, eu sei de onde me veio. Eu leio muito a ficção, mas leio muita não ficção também. E leio muito sobre história. E pronto, e o corpo da mulher, né, acaba por ser muitas vezes o último campo de batalha. E foi isso que aconteceu, por exemplo, e não só. No final da Segunda Guerra Mundial, eu li muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e no final da Segunda Guerra Mundial, quando o exército soviético entra em Berlim, né, e faz a libertação de Berlim, aqueles soldados que vinham de situações traumáticas, que tinham sofrido uma guerra brutal, quando chegam a Berlim, vingam-se. E vingam-se no corpo das mulheres e violam massivamente famílias, mães à frente das filhas, filhas à frente das mães, etc. E este horror todo, estas mulheres que contaram a história e que a relataram, muitas delas dizem que sobreviveram a tudo aquilo sem um trauma depois que as impedisse de viver, porque na altura em que o abuso estava a acontecer, elas saíram do corpo. Elas largaram o corpo e pairaram por ali por cima, mas abandonaram aquilo, estava a acontecer a um corpo onde elas não estavam dentro. Era um recipiente vazio, elas não estavam lá. E isto ficou-me sempre, não é? Lá está, são as situações empáticas em que a gente pergunta como é que eu sobreviveria a isto? Como é que, não é? Pronto, e esta imagem ficou sempre muito comigo, de abandonar o corpo ser um recipiente. Pronto, e o que acontecia a esta menina que estava na minha cabeça era uma vingança maior, porque era de repente o corpo torna-se invisível e eu tenho um poder. Eu agora posso ser invisível e tu que abusas de mim não sabes onde eu estou. O livro não é bem isto, e tu sabes que o lestes, mas por onde começou foi por aqui.
Ok. E Alice é claramente o coração do livro, e quando temos a experiência de ler o livro, é um pouco difícil não sentirmos que a Alice é um pouco nossa também. É muito interessante porque tu dizias isso há bocado, mesmo em relação ao primeiro livro, que as pessoas quando leem se tornam um bocadinho quase proprietárias, entre aspas, daquelas personagens, porque têm a sua própria vivência com a personagem, e de facto eu acho que isso acontece-nos muito com a Alice. Estamos a ler o livro e sentimos a Alice um bocadinho como nossa, e quando ela se ausenta do livro, nós perguntamos: onde é que está a Alice? Porque é que a Alice não está aqui? O que é que lhe aconteceu? Sentimos falta dela, queremos chamá-la para estar ao pé de nós. Como é que tu achas que conseguiste chegar a este resultado? Ou seja, como é que se passa de uma dessa imagem de uma menina que passou por isso, para depois escrever uma personagem que nos faz despertar esta sensação de partilha e um sentimento de afeição tão grande? Achas que é por sentirmos, nos, de alguma forma, nos sentirmos protetores dela, ou por a admirarmos, por outro lado, por admirarmos aquilo porque ela passou e a força dela para vencer as vicissitudes? O que é que tu achas que desperta em nós este apego à Alice? O que é que, no fundo, despertou em ti esse apego por Alice, não é?
Olha, eu acho que talvez o essencial para isso é que a Alice me seduziu a mim, não é? Porque, como te disse, esta ideia inicial por onde o livro começa não diz nada. Ou seja, eu andava com esta ideia, a menina. Tornou o corpo invisível para superar este trauma. Então, mas e agora? Que história é esta? E depois é um corpo invisível e entramos no domínio daquilo que tu disseste no início, que é a fantasia, não é? Fantasia, mas eu não leio muita fantasia. Portanto, que história é que sai daqui? Mas realmente a ideia continuava, 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 até que eu me sentei e pronto, ok, vamos lá dar uma hipótese a isto. E eu queria conhecer essa menina. Eu queria saber quem ela era. Ou seja, eu não construí necessariamente a Alice. Eu não decidi, a Alice vai ser assim, ela vai viver isto. Eu nem sequer sabia muito bem quem era, no fundo, a Alice, não é? E então eu meto-me completamente nela. E tento que ela seja uma personagem real que toma os caminhos dela. Ou seja, a partir do momento em que ela vem da circunstância, que vem, que foi criada da forma como foi criada, ela já tem essa parte dela que é completamente diferente da minha. Portanto, não posso ser eu. Tem de ser ela, e eu tenho de meter na pele de alguém que fosse assim dentro daquilo que eu consigo, não é? Que eu consiga alcançar. E acho que talvez seja isso que faz com que, sinceramente, pronto, eu não quero. Como é que eu digo isto? Não quero estar aqui a elogiar-me, sabes? A elogiar a minha escrita e a minha
Claro.
capacidade de agora entrar dentro dos personagens e é isto que. Mas eu acho que quando escreves com verdade, a verdade está lá, não é? E acho que é mais fácil o leitor depois dar a mão a esse personagem. Eu tinha muito carinho pela Alice, obviamente, e acho que isso fica patente também. Ela não toma as decisões que eu gostaria que ela tivesse tomado, e quando comecei a escrever, se calhar achei que ela seria completamente diferente, mas a Alice, que vinha daquele casebre, que vinha com aquele passado, que era o que era, a Alice tomava aquelas decisões. Não sei se será só isso. Se calhar daqui a um ano vou dar uma resposta completamente diferente.
Quem sabe, não é? Também as personagens e a nossa visão delas também é muito moldada pelo tempo e pelo distanciamento, não é?
Porque eu acho que, ou seja, não há ali muita coisa propositada, sabes? Eu não sabia, eu como escritora, tento estruturar a
Certo.
história e não consigo. Ou seja, eu faço uma estrutura só para ter a certeza no início, quando começo a escrever, que há um caminho mais ou menos que se possa fazer. Mas é um caminho mais ou menos. E eu não sabia quem era a Alice, portanto, se ela te dá. Se tu ganhas carinho por ela, no fundo é mérito depois desse personagem. Eu não construí, não estipulei que ia ser assim, não decidi, vai desaparecer nestas páginas para aparecer naquelas, vou-te deixar pendente. Não.
Mas olha que te digo que se foi uma coisa tão espontânea, não é algo que me surpreende ouvir, tendo em conta a estrutura do livro, porque o livro é construído de uma forma algo complexa. A maneira como as várias narrativas, portanto, nós temos aqui, no fundo, três personagens, cada uma delas com a sua história, que se vão juntando no livro e que nós vamos saltando, não saltando de capítulo para capítulo, porque isso também seria difícil, mas há partes do livro que são mais focadas numa personagem, outras noutra, outras noutra, e isso muitas vezes, esse exercício, é um exercício muito complicado, e de facto, tu, a maneira como construíste a narrativa, parece que estás no controle total da narrativa em todos os momentos,
Não.
porque porque ela se monta com uma naturalidade tal e tu não pareces perder o fio à meada, e seria fácil no meio destas três histórias perder, que parece que foi tudo muito bem esquematizado e tudo muito bem estruturado.
Nada disso.
Lá está a surpresa, não é? Aquilo que nós intuímos ao ler e depois aquilo que é a verdade sobre a escrita, que são duas coisas, por vezes, totalmente diferentes.
Porque é o arranjo depois final, ou seja, há aquela parte da escrita e
E da
depois da
reescrita.
reescrita, não é?
Ok.
É mesmo verdade que na escrita, pelo menos para mim, eu sei que os escritores são diferentes, mas que na escrita é deixar voar,
Certo.
deixar voar. E depois a reescrita, é um bocadinho onde está depois a magia.
Ok.
O livro nem sequer estava, quando mais ou menos a história estava, e não estava completamente escrita ainda, mas já era claro para onde ia, já eu tinha escrito algumas 700 páginas, não é? Portanto, há ali muita coisa, depois é cortada, limada, tá. E a estrutura dos capítulos, como estão aqui, não foi a estrutura com que o livro foi escrito. Eu depois, ou seja, como é que eu conto a história de forma. Este é o meu objetivo, não sei se eu consigo ou não, mas a não deixar que o leitor perca o interesse,
Claro.
porque são histórias diferentes. Temos aqui estes três personagens e eu quero contar a história dos três, mas não quero que o leitor perca o interesse.
Sim.
Como é que eu vou encaixar aqui, trazer este, onde é que eu trago este personagem? Mas já estava escrito.
Sim, ok. Oh, Rita, e agora fazia-te uma provocação, que é, como tu disseste, é uma história de três personagens. Alice e o Pedro são um bocadinho duas faces da mesma moeda, por assim dizer. Portanto, era complicado a Alice existir sem o Pedro existir e inversamente. Pronto. Mas a Emília entra aqui um bocadinho, pelo menos quando ela surge, parece-nos um bocadinho uma intrusa na história. E eu, foi uma questão que ficou comigo ao longo do livro, que é, não, isto não tem nada a ver com não simpatizarmos com a personagem da Emília, mas eu durante o livro todo, e não cheguei a nenhuma conclusão, foi uma reflexão enquanto leitor, e por isso também te faço esta pergunta, do... Porquê que a Alice está nesta... Porquê que a Emília está nesta história? Porque esta história não seria... mais intensa se fosse só a história da Alice com o Pedro, porque é que há esta terceira personagem que no fundo é uma personagem que não interage diretamente com a Alice, ou seja, elas são são dois extremos, não é? Porque a necessidade da Alice estar nesta história? Da Emília, desculpa, da Emília. Da Alice é óbvia, não é?
Engraçado, sabes que há pessoas que a parte do livro que gostam mais é precisamente a parte da Emília.
Da Emília.
É.
Não, atenção, não é que eu não a tenha gostado, não tem nada a ver com isso, mas senti porque é que esta parte, porque é que a Rita sentiu a necessidade de contar esta história aqui, neste contexto?
Estás-me a fazer uma daquelas perguntas que eu agora não faço ideia.
Não faço
O que é
ideia.
que eu te posso dizer? Olha, posso-te dizer que quando comecei a escrever, eu tinha a imagem da Alice, mas tinha também um pequeno conto que tinha escrito, que era, é um, ele acabou, esse conto acabou por integrar o livro da Menina Invisível, e era sobre a Emília. E era sobre a Emília e esta descoberta dela na infância das coisas invisíveis, não é? Do menino, o amiguinho dela que parte o braço e que toda a gente o acarinha e que a partir daí passa a ser o rebuçadinho da família e tal, porque coitadinho partiu o braço, e ela perceber, porque depois na família as coisas. Ela acaba por descobrir, né, que a mãe não era a pessoa feliz e contente que aparentava ser, e que a depressão, a tristeza, a patologia mental são invisíveis, né? Pronto, e talvez tenha sido por isso, tinha estas duas pessoas que me falavam de dois tipos diferentes de invisibilidade. E eu acho que a Emília te traz isto, traz-te outras invisibilidades. Muito o papel da mulher também,
Certo, certo.
pronto, que eu podia explorar mais com a Emília do que podia explorar com a Alice.
Certo, sem dúvida.
Talvez por isso, não sei, mas vou pensar.
E daqui a um ano
Daqui a
respondes.
um ano responde.
Mas falando sobre o Pedro, eu acho que o Pedro é um personagem muito interessante porque tem, por um lado, segue o arquétipo daquilo que é um herói, mas não é um herói por atos de bravura, necessariamente, pelo menos como nós os entendemos de uma forma imediata. Ou seja, ele é um herói muito pelo sacrifício. É a imagem com que eu fico dele, muito de sacrifício, de ele se quase, quase não, de ele se pôr em causa em nome de duas figuras femininas que para ele têm tanta importância e que ele acarinha tanto. E gostava que me falasse um bocadinho mais sobre o Pedro, como é que o Pedro surgiu um bocadinho desta tua experiência do teu lado humanitário, ou seja, esse lado dele de querer acarinhar o próximo, de o querer proteger, achas que vem dessa tua experiência com o lado humanitário ou vem de outro sítio completamente diferente?
Acho que vem precisamente, acho que vem, é o Pedrinho, é um idealista, não é? Ele acredita que consegue colocar as coisas todas no lugar, ele consegue resolver todos os problemas, não é? Até um ponto, não é? O ponto em que vemos no livro, e acho que vem disso, acho que vem de figuras. E eu acho que tem isto um bocadinho em mim, que que se calhar, pronto, depois com a vivência foi morrendo um bocadinho, mas que eu respeito muito quando vejo pessoas que são tão boas, não é? Que se aniquilam para salvar o mundo. E o Pedrinho é uma pessoa assim, porque no fundo o que ele queria era só desenhar e estar quietinho no seu canto. Mas nunca o faz porque há sempre demasiada coisa para salvar. Primeiro há expectativas às quais tem de corresponder, não é? E ele é bom menino, o Pedrinho é tão bom menino. E pronto, e como no início ele não era muito bem aceito na família, tinha de ser ainda mais bom menino para que as pessoas o aceitassem, porque ele era tão bom menino. E depois, quando deixa de querer corresponder a essas expectativas, porque vê a parte podre que estava por debaixo, sente-se tão culpado que quer salvar o mundo, não é? E pronto, e o mundo é muito difícil de salvar.
Sim, sem dúvida, não é? Não, e não basta querer fazê-lo.
Não basta.
E é uma experiência que só se aprende na pele e de forma muito ingrata, não é?
É, e é uma pessoa triste no fundo, o Pedrinho, não é? É um personagem triste, mas um personagem, se me perguntares a mim, se calhar ainda é aquilo por quem eu tenho mais carinho.
Eu percebo. Percebo porquê, percebo porquê. E acho que quase que a revolta da Emília com ele no final é quase, se calhar, também a tua revolta enquanto escritora a dizeres: Pedrinho, porquê, não é? Porquê é que tomaste estas opções e porquê é que foste
Sim.
por esse caminho? É uma experiência muito interessante, sem dúvida. Mas perguntava-te, tu tens falado aqui muito deste processo de escrita, que não é necessariamente um processo racional, ou seja, no sentido que tu dizes, eu vou escrever isto desta forma, e vai acontecer isto, mas há na história um grande momento de violência e que é retratado de forma muito crua e muito violenta. Muito violenta. O que a mim, enquanto leitor, me impressionou, porque o livro não te faz, a forma como o livro está escrito, não te faz estares à espera de chegares àquele momento e aquilo ser escrito daquela maneira. E houve um momento em que eu imagino que tu, quando chegaste àquela cena, chegando àquela cena de forma natural, tu tiveste que escolher como é que a ias apresentar. E podias tê-la apresentado de uma forma mais suave ou de uma forma mais dura. E tu optaste pela forma mais dura. E eu quero saber porquê. Porque é que tu sentiste essa necessidade de ir por esse caminho?
Porque tu, como leitor, tens de entender Alice, sem meias palavras. Tinha de ser dura, porque se não fosse dura, se não se fosse lá bem dentro, o entendimento era diferente. Tinha de ser dura. Eu já creio que tocou-me um bocadinho um livro que eu li, não vou dizer qual é, aqui há uns anos atrás. E que falava disto, que falava do abuso sexual, não é? Da mulher. Mas o autor optou por nunca relatar o que tinha sido esse abuso. E ao não o relatar, a história ficou sempre à superfície. O trauma daquela pessoa ficou sempre à superfície. E eu achei que teria de fazer o contrário, porque mesmo para mim, para eu saber o que é que tinha sido tão forte, para a Alice também carregar isto com ela, eu também tinha de o saber. Portanto, eu também estava a escrever para o saber.
E imagino que não tenha sido fácil para ti escrever aquelas palavras.
Não, não é fácil, mas há muita coisa na escrita que não é fácil e às vezes nem é só estas partes duras, às vezes são outras partes também mais emocionais, que também são difíceis de descrever. E as partes sexuais também são difíceis, as partes eróticas, há sempre um certo desconforto também. Mas se te esquivas a isto, não há tanta verdade no livro. Portanto, sim, eu acho que para haver a verdade tinha de estar lá assim. Porque eu tinha, ou seja, eu, para saber quem era Alice, eu tinha de saber esta imagem. Portanto, e se eu a sei, e se já a tenho na cabeça, então
Deixa
nada
escrever.
é pior.
Claro. Claro, compreendo
Porque senão eu,
perfeitamente.
como leitor, estamos desfasados.
Sim, deixa de ser um jogo justo, não é? Porque não estás a abrir o jogo total com o leitor e o que é aquilo que o leitor sabe e as cartas que ele vê em cima da mesa condicionam a forma como ele vive a história. E se tu estás a guardar uma carta na manga, isso condiciona a experiência.
Eu, para me afastar dessas palavras, então não imaginava a cena. Mas se eu não imaginava a cena, também não tinha a Alice como a tinha, não é? Portanto, e uma vez que já a imaginaste e precisas dela, tens de escrever.
Claro, compreendo perfeitamente. Mas no meio disto tudo, é uma história que se passa no meio do regicídio.
Porque não?
Porque não? Porque já, como se não fosse uma história suficientemente rica e suficientemente com personagens fortes, ainda temos tudo isto a acontecer no meio do regicídio. Já percebi pela tua conversa que a história é uma coisa que te apaixona e isso, obviamente, que explica parte desta decisão, mas porque é o momento do regicídio, porque é um momento que de alguma forma está ligada à luta dos direitos humanos, porque é que te apareceu esse momento de o regicídio como elemento histórico que esta história vai acontecer?
Olha, é engraçado porque a Tânia Ganho esteve aqui em Faro a semana passada e eu fui ouvi-la. E ela disse uma coisa que me fez rir muito, porque ela escreveu-se, levou 7 anos a escrever o romance A Apneia, porque fez imensa investigação, não é? Para estar lá dentro. E agora está a fazer investigação para o novo romance que aí vem. E ela dizia qualquer coisa como: o que eu mais gosto, acho que ainda gosto mais do que escrever, é investigar, fazer a investigação para um romance e aprender estas coisas e aprender aquelas. Eu não sabia nada disto e não sabia nada daquilo. E eu adoro também a pesquisa, né? Portanto, eu tinha de colocar esta Alice que já estava na minha cabeça, tinha de a colocar em algum período histórico que puxasse por mim. Porque o regicídio? Não sei se foi pensar, para já porque eu não conhecia bem a época, e achei interessante ir lá, depois porque já sabia que estava aqui a falar de mulheres, e queria ir um bocadinho, depois não, acabei por não ir muito, não é? Mas à passagem da monarquia para a república. E de como as mulheres trabalharam muito para a República porque acharam que iam ter o direito ao voto, e eventualmente há uma mulher que consegue ali por uma questão legal que não estava bem composta, votar na República, e imediatamente a lei muda, não é? Porque não se queria que a mulher votasse. E acho que isto levou-me a pensar: e que tal se isto se passasse aqui na transição do século XIX para o século XX? Também porque eu, sim, ou seja, esquecemos um bocadinho às vezes de que a história, ou seja, nós. Os direitos, a forma como nós vivemos agora, da liberdade ao voto, à democracia, que são coisas tão novas, tão imberbes na nossa história. Mas nós, e principalmente quem não lê história, quem não tem a mínima curiosidade por história, acha que isto está aqui sólido, pedra e cal, não é? E da mesma forma que eu no País do Silêncio ando ali a tentar mostrar, olha, que isto não foi assim há tanto tempo e isto era assim, tive curiosidade em ir a este período em que tínhamos uma monarquia, em que a mulher tinha ainda menos direitos e depois que de repente há uma república que abre algumas oportunidades e que depois descamba completamente e acabamos num Estado Novo. E foi curioso, porque depois, quando comecei a investigar, a ler sobre o período, achei que tinha uma coisa também muito interessante: é que era um período, de alguma forma, semelhante, que tem muitas coisas semelhantes com o que nós vivemos, agora, pronto, com todas as diferenças que tem. Mas, aquele final de século XIX, da Belle Époque, em que se caminhava para o precipício, não é? Caminhava-se para todo o século XX, que foi o século das matanças maciças, mas também para a Primeira Guerra Mundial, e caminhava-se sem que houvesse muita noção disto, não é? E eu acho que nós também caminhamos para um precipício e sabemos, mas não sabemos, não queremos saber. Não é? Achei que havia ali também esta semelhança que era interessante trazer para agora, trazer o final do século XIX e começo do século XX, trazê-lo para aqui. Talvez tenha sido isto, ou talvez daqui a um ano te diga uma coisa diferente.
Quem sabe, mas percebo muito essa sensação. Aliás, eu escrevi hoje a review do livro e é uma coisa que digo mesmo na review, que é um tempo, no fundo, tão distante de nós, mas ao mesmo tempo tão próximo, porque há muito essa sensação de no ar de fim de uma época. Tu não sabes muito bem o que é que aí vem, mas todos vivemos estes últimos anos com esta sensação de estamos a viver o fim de algo.
É exatamente isso, é fim de uma época. É essa
Este
mudança que temos.
período de transição traumático, não é? Que depois há de dar origem. Esperemos que no nosso caso vá dar origem a algo melhor. Mas quem sabe,
Ah,
não é?
João, és o Pedrinho.
Sou Pedrinho, sou Pedrinho. Ah, não, tenho dias. Rita, e um desafio que eu te tinha lançado era apresentar-nos aqui três sugestões. Ou mais, se, no, na verdade foram cinco, mas tu trouxeste três, não é? Sugestões de livros que te tivessem de alguma forma inspirado para escrever este livro, ou que tu encontrasses pontes entre esses livros e A Menina Invisível. E portanto tenho muita curiosidade para saber o que é que tu me vais apresentar como sugestões.
Ok, olha, eu por acaso não tomei tanto como sugestões de leitura, mas foi mais como que livros
Sim,
é que inspiraram ou que poderiam ter
claro. Sim, mas
um bocadinho.
são sugestões porque as pessoas ficam sempre aqui com referências de
Publicidade, não é?
coisas que podem ir conhecer, não é?
Pronto, olha, então dou logo a primeira, que. Não foi tanto, ou seja, não foi tanto uma inspiração para o livro, mas foi um livro que eu estava a ler, porque o descobri quando estava a fazer a pesquisa para o No País do Silêncio. É um livro extraordinário, que eu não entendo como é que não se consegue encontrar. Eu nem vou dizer quanto é que paguei por ele, em segunda mão. Porque foi uma loucura autêntica, foi a minha prenda de anos para mim própria, que é As Mulheres do Meu País, da Maria
Tu
Lamas.
sabes que estavas a falar e eu estava a pensar que tu ias dizer isso,
Pronto.
mas eu tenho uma boa notícia para as pessoas, que é esse livro. Calma, não é tão boa notícia quanto isso, calma. Mas eu consegui ler o livro, ou pelo menos parte dele, através das bibliotecas de Lisboa. Portanto, há uma biblioteca, para além de terem o livro para consulta no local, há uma das bibliotecas que o livro está disponível para tu requisitares e para trazeres para casa. Eu não o consegui ler todo, porque o livro é enorme, mas li parte dele e vi um filme muito interessante que eu não sei se tu conheces. Foi feito o documentário que o guião é escrito pela Susana Moreira Marques. Agora não me lembro como é que se chama o documentário, mas que é uma espécie de revisitar as mulheres do meu país, ou seja, ela...
As mulheres do meu país também, ou não?
Não, tem outro nome, que eu vi, ele passou este ano no Indie, e então em que elas vão revisitar mulheres que aparecem no livro, obviamente já apareceram no livro com idades muito jovens, hoje em dia são senhoras com 70, 80 anos, muitas delas, e vão também descobrir novas mulheres do nosso país e verem como certas partes de Portugal as mulheres da atualidade não são tão diferentes das mulheres que a Maria Lamas descobriu. E é muito curioso que tenhas ido buscar essa referência.
Pronto, eu tive de o comprar, não é? Porque eu estou na Malásia, não consigo requisitar em lado nenhum, portanto, olha, perdi a cabeça e comprei-o em segunda mão e levei-o. E eu também ainda não o li todo, porque não é um livro fácil de ler, porque não é fácil de transportar, não é? É um
Sim.
livro pesado, grande, mas eu não sei se tu reparaste, eu tenho de dizer isto, há um capítulo da Menina Invisível, que é inspirado numa história que está nas mulheres do meu país, a história da carta, a carta que chega do Brasil, à avó da Alice, e que na carta, o avô, não é, diz que vai voltar, que tem dinheiro, que é rico, e vai voltar, e então na carta diz à esposa que ela que se ponha bonita, porque ele lembrava-se dela como a mais bonita da aldeia, e ele no Brasil, há muitas mulheres bonitas, e então ela que se ponha bonita, não é? E isto é uma história que a Maria Lamas conta, neste livro, As Mulheres do Meu País, em que a senhora que recebe esta carta é uma senhora tal como a avó da Alice, pois, para quem o tempo passou muito depressa, as rugas vieram depressa, os dentes caíram depressa, e a beleza foi-se aos 30 anos, não é? E a reação de tristeza profunda desta senhora quando recebe a carta, o pânico, porque é a beleza sempre, a mulher e a beleza, não interessa nada mais a não ser a beleza, não é? E lá está esta pequena história. Ficou-me tanto na cabeça, que a copiei um bocadinho. Eu por acaso devia fazer menção às mulheres do meu país, porque a história foi completamente inspirada. Esse capítulo é completamente inspirado numa história que a Maria Lamas recolheu neste livro das mulheres do meu país.
Deixa-me
Pronto.
só acrescentar que o documentário se chama Um Nome para o Que Sou,
Ok.
e é realizado pela Marta Pessoa e a Susana Moreira Marques escreveu o guião do documentário, que é um documentário maravilhoso que eu vos recomendo a todos muito a ver porque é uma experiência muito interessante.
Já fica apontado. E também, pronto, e eu que dizia, não entendo como é que este livro, absolutamente fantástico, não está editado. Eu, na altura em que fiz a investigação e que me deparei com ele e percebi a preciosidade que o livro é, li algures que o livro não é editado porque a família da Maria Lamas não quer, que os livros dela sejam editados. Não sei se é a razão, mas acho que é. Quer dizer, é uma perda para todos nós não podermos ter esse livro.
Verdade.
Pronto, depois, como te disse, tive esta ideia da menina, que conseguia, que o corpo desaparecesse, e a ideia insistia em estar na minha cabeça, e eu não leio fantasia, ou não leio muita fantasia. E pensei, mas o que é que eu vou fazer agora com isto? E na altura em que estava a debater-me com isto, estava a ouvir, porque eu de vez em quando ouço audiobooks. Nem sei como é que isto se diz em português.
Da mesma forma. Audiolivros, audiobooks.
Audiolivros. E então estava a ouvir a Midnight Library, portanto, acho que é a Biblioteca da Meia-Noite, não é? Do Matt Haig. Não é um livro extraordinário, mas é um livro simpático, e era muito fantástico, porque ele lidava com uma mulher que se suicidava e que ficava ali no limbo. E então, no limbo, tinha a oportunidade de revisitar várias vidas, escolher. Numa biblioteca, escolher vidas que poderiam ter sido muito melhores do que a vida que ela tinha vivido e que tinha sido tão triste que ela tinha decidido acabar com ela. E eu estava a ouvir e reparei neste poder fantástico que a fantasia tem, que é tirar-te completamente dos pés do chão, porque não há, és completamente livre, não é? Tudo aquilo era, ok, e agora esta senhora vai viver esta vida. Agora é uma cantora de rock. O que é que vai acontecer? É uma cantora de rock. Qual é o fim de... Pronto, as histórias acabaram sempre todas mal. Mas aquela imaginação, eu fiquei apaixonada pela imaginação que se tem de criar mundos completamente paralelos, não é? E se tinha receio de avançar com esta ideia da Alice, eu acho que quando comecei a ouvir isto pensei, não, vamos largar. Larga o barco, deixa ver para onde é que isto vai. Portanto, teve aqui uma certa influência. Pronto, é um livro engraçado, lê-se bem, tem uma moral atrás dele, mas enfim, não é tanto pelo livro em si, mas por aquele empurrão que me deu de anda lá, avança com isso. Liberta. E depois o outro que eu trouxe e que acho que também foi uma influência, porque foi uma influência durante muito tempo. Eu li-o há muitos, muitos anos atrás, e como te digo, a minha memória não é boa. Portanto, eu quando fui agora, como tinhas dito isto já de antemão, não é? Fui só certificar-me que o nome do livro era este. E quando fui ver para me certificar, reparei que eu tinha-me esquecido quase todo o livro, não é? O livro trata, por exemplo, sobre racismo, eu não me lembro de nada disto, sobre questões sociais que eu também não me lembro de estarem lá. Ou seja, eu li há mais de 2 décadas, e é o Mr. Vertigo, do Paul Auster. Mas aquilo que me ficou deste livro foi ele pegar, portanto, é um livro que se passa na realidade. Também, não é? Num contexto completamente real, aqui, agora. E ele pega numa criança que tem o poder de voar. E eu achei aquilo fascinante, porque era a vida, ele desenhava a vida desta pessoa, no aqui e no agora, aqui, o meu vizinho, e o meu vizinho tem uma particularidade, como aquele outro vizinho consegue cantar muito bem, este meu vizinho consegue voar. E ele escreve uma história. Nem? Pronto, e pelos vistos tem muito mais do que isto, que eu já não me lembro. Mas sempre fiquei fascinada por isto, que coisa maravilhosa, integrares um fantástico dentro da realidade e pensares o que é que acontece a alguém que tem uma coisa tão fantástica. Que vida pode levar essa pessoa?
Verdade. E que é
Isso.
no fundo é aquilo que tu fazes aqui, não é? No Menino Invisível.
Pois, eu acho que também, olha, isto é possível, isto até pode funcionar bem, vamos lá, vamos ver.
Olha, e para terminarmos, uma última provocação. O que é que nos traz o futuro? Já há planos para uma nova história? Estás na ressaca ainda deste livro ter saído? O que é que nos espera?
Olha, pronto, eu acabei este, A Menina Invisível, acabei em novembro. Depois, durante algum tempo, ainda estive ali com certas revisões e tal. Portanto, eu só o enviei para a Guerra e Paz, acho eu, em fevereiro. Fevereiro, março, talvez. E, entretanto, depois comecei a escrever, não é? Mas comecei a escrever sem ter um apelo concreto, não é? Ou seja, quando foi A Menina Invisível, eu tinha a Alice. tinha esta imagem que me perseguia. Quando foi no País do Silêncio, tinha também uma ideia em mente, que era esta de, eu acho que nós, há um perigo de não estarmos a perceber o que é que era antes, e estamos a namorar aqui determinadas ideias, que temos de ter cuidado com elas. Portanto, também tinha claramente um caminho para andar. E agora, com este terceiro, tive assim várias ideias dispersas, que deram alguns contos, que eu normalmente até nem escrevo muitos contos, mas deram assim alguns contos, mas nunca avançou para mais nada. Forcei aqui e ali e nunca avançou. E depois desisti. Comecei a dizer que o meu terceiro livro é como um terceiro filho que nunca te obedece, não quer fazer nada daquilo que tu dizes. Teimoso e temperamental. Então desisti, olha, não vou, deixa estar. Se houver um terceiro livro, há de haver. E depois, aqui é a questão de talvez um mês e meio, comecei outra vez a ser assaltada por um personagem, e é sempre o personagem que marca a diferença, por um personagem com uma pequena história, e já me pus a investigar a época, não é? Porque há sempre uma época associada. Portanto, já estou no
Lá
fascínio.
vais tu para a investigação, não é? No
Estou
fundo,
no
isto é tudo uma
fascínio
desculpa para tu ires ler livros.
É tudo. Não tenho as dúvidas. Agora tá, não tenho desculpa para comprar livros, para andar aqui carregada, para ter o tempo todo ocupado. Pronto, então estamos nessa fase. Acho que sim. Talvez haja, não digo em breve, porque não será em breve.
Daqui a um ano falamos, não é?
Daqui a um ano falamos.
Daqui a um ano falamos e fazes-me estas novas, as novas respostas às perguntas que eu te fiz e a outras.
Ai, João, eu disse disso. Ai, não tem nada a ver, tens a certeza? Nada. Ai, onde é que eu fui engendrar isso?
Olha, Rita, quero-te agradecer muito pela tua disponibilidade para esta conversa e por este sacrifício de teres de falar sobre o livro. Espero que não tenha sido muito doloroso.
Não. Mas agora vou respirar a fundo.
Agora vais respirar a fundo e dizer, ai, que alívio, parece que fui correr uma maratona. Não, mas correu muito bem, e acho que se estavas nervosa por dentro, não se notou por fora, que é o que importa.
Que te espaça, vá lá, é a minha sorte.
Quero-te agradecer muito por este livro, que espero que muitas pessoas nos ouçam e que vão descobrir a Menina Invisível, porque de facto eu avancei para ele assim, meio a medo, e depois percebi que não havia razão nenhuma para ter medo, e espero que mais pessoas passem por essa experiência e que descubram esta história, que eu acho que vai marcar muitas pessoas que a venham a ler, e espero que seja não sendo o teu primeiro livro, que este seja o livro que marque assim o teu percurso, ou pelo menos um começo mais fulgurante, e que venham aí muitos livros para o futuro.
Obrigada. Olha, João, eu quero-te agradecer não só o teres-me convidado, mas como leitora, o trabalho fantástico que tu fazes e a dedicação que dás a divulgar livros, a dar a conhecer autores, a sério, acho que é um trabalho extraordinário. Acho que muito obrigada mesmo.
É um trabalho de amor, não é? Não é, não é um trabalho, é algo
horas,
produzido com amor, sim, mas são horas dedicadas a isto, sem dúvida. Ainda ontem encontrei uma pessoa que a conheci pela primeira vez e que veio, uma escritora argentina que veio a Portugal, e que me dizia, ah, mas tu vives disto de criar conteúdo para o Instagram e para o podcast? Eu, não, eu tenho o trabalho das 9 às 6 e tudo o que eu faço é nas horas livres. E não é fácil, mas há valores mais altos que se levantam, e se eu puder de alguma forma contribuir para que livros como o teu cheguem a mais pessoas, já tudo valerá a pena. Portanto, muito obrigado, Rita.
Obrigada, João.